Boa tarde. Bem-vindos a mais um Bloco de Notas com Samuel Patrocínio e Luís Gama. Na próxima hora, voltamos aos comentários sobre a guerra na Ucrânia. Vamos falar sobre a neutralidade dos órgãos de comunicação social e ainda sobre humor e liberdade de expressão. Boa tarde aos dois comentadores em estúdio. Começamos pelo tema da atualidade, a guerra.
Queria deixar aqui uma nota um bocado pesada para iniciar este programa. Tem a ver com tudo aquilo que tem vindo ao lume nas notícias nos últimos dias e é verdadeiramente arrasador. E repetiu-se Vukovar, Srebrenica, e estamos a falar de Bucha, Borodianka e Mariupol. Voltamos a falar em massacres. E a questão que eu deixo é: a natureza humana é isto. É uma tragédia, uma verdadeira desgraça. Uma história natural do mal, diria eu.
Samuel.
Eu, pegando aqui nestas últimas duas palavras do Luís, a natureza humana é isto. São três, afinal. Natureza humana é isto. É um facto. Tirando agora este repertório que ele agora aqui citou, destas cidades todas, excluindo este conflito, de facto a natureza humana é isto. Nós olhamos para trás, dizemos muitas vezes que estamos no século XXI, e quando se diz isto, estamos no século XXI, parece que há aqui uma mudança de mentalidade, de ser, mas há qualquer coisa no ser humano intrínseco que de facto leva depois a que os mesmos atos que eram cometidos há 200 anos atrás, há 400, há 500, há 600, se voltem a repetir. Bastam apenas ser criadas as condições para que isso aconteça e eles repetem-se, independentemente de, às vezes, da parte oriunda de onde é que são as pessoas, não é? E nós estamos a falar isto num conflito, deixa-me agora só levar isto para um outro campo. Estamos aqui a falar do conflito da Ucrânia, mas nós vimos isso muitas vezes aqui, inclusivamente em Portugal, não é? Em pequenas situações que vão acontecendo e que de facto mostram esta natureza humana, que são quase incompreensíveis. Nós entendemos porque é que aquilo aconteceu e temos visto agora muitas rixas às saídas na parte noturna da noite, e que no fundo a essência, essa pequena essência do desprezo do humano pelo humano e do infringir dor gratuita, de uma forma totalmente gratuita, portanto, que é esta natureza humana. E portanto, antes de entrarmos aqui propriamente neste conflito da Ucrânia, fazer
isto é verdadeiramente dramático. Nós pensava-se que a seguir à Primeira Grande Guerra, daquilo que se tem lido e que eu tenho lido, pensava-se que depois da Primeira Grande Guerra que jamais voltariam a acontecer aquele tipo de situações, gaseamentos, torturas. Entretanto acontece a Segunda Grande Guerra e com toda aquela tragédia do Holocausto, Treblinka, Auschwitz, Birkenau, etc, 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 e toda a gente terminou a guerra, resolveu-se, entre aspas, da forma possível que se conseguiu resolver todas essas marcas inomináveis na história da humanidade, e pensou-se que não se repetiria. Entretanto
Balcãs, a natureza humana vai continuar.
Entretanto,
não é?
Balcãs e agora Ucrânia. Enfim.
E em muitos outros locais por este mundo fora que nós vimos. Exatamente. Não são tão mediáticos como este, evidentemente, claro. Mas que nós vimos que a natureza, essa natureza humana que o Luís falou, está de facto ali bem vincada. Faz parte desta natureza humana. Agora, reportando aquilo que o Luís estava aqui a falar, e que frisando, ou por outro, apontando aqui apenas para a Ucrânia, de facto estas imagens que nós estamos todos os dias a receber em casa, e que vêm mostrar aquilo que acho que já não há dúvida para ninguém, não é? De que há aqui crimes de guerra, eventuais crimes de guerra. Isto eu disse na emissão passada, a que a Rússia tinha perdido a face. E, ao que parece, estes crimes de guerra, pelo menos das informações que nós vamos tendo, não são casos isolados, foram-se repetindo em algumas cidades, o que leva a indiciar, eventualmente, porque quero acreditar que não será por todo o território ocupado pelas tropas russas, pelas forças russas na Ucrânia, mas eventualmente leva a indiciar que nós tínhamos aqui mesmo crimes de guerra bem frisados e bem patentes nas imagens que nós temos e, principalmente, nas provas que já foram recolhidas.
Sim,
com imagens...
A única
com...
questão que se coloca aqui agora é se trata de crimes de guerra ou de crimes contra a humanidade, não é?
Exatamente.
Isso é
essa diferença
que se coloca, assim, que é uma diferença de dimensão... da desgraça, digamos assim.
De qualquer das formas, só para acrescentar aqui mais um dado, a Rússia foi suspensa do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, precisamente por esta questão toda. E, portanto, nós esperamos, de facto, nós já falamos aqui na primeira edição que este conflito tem que ter um dia, vai ter que ter um término, e, portanto, e esse término só chegará lá por através do diálogo, como é evidente. Mas parece que este diálogo... para já não chega, eles continuam, pelo aquilo que as informações que nós também vamos recolhendo, continuam a encontrar-se a miúde, mas o facto é que nada daqui resulta. Não é?
Repara que nessa matéria que estavas a referir, a China vota contra. A China vota contra. A China vota ao lado da Rússia.
Ao lado da Rússia e da Bielorrússia. E já agora, só para termos uma noção relativamente aos países de expressão portuguesa, só Portugal e Timor-Leste votaram para que a Rússia fosse suspensa. Todos os outros países abstiveram-se. Aliás, tem sido uma norma de geral a abstenção dos países de expressão portuguesa. Numa outra condenação, Cabo Verde também tem alinhado contra a Rússia. Eu não gosto de pôr estes termos assim, o contra, porque não é aqui,
pois,
se calhar, a expressão mais aplicada, mas neste sentido, neste posicionamento. Eu também queria trazer aqui para a nossa discussão a questão que o ex-primeiro-ministro Medvedev, que toda a gente conhece, tem influência no Kremlin, veio quando referiu a expressão Euroásia e que disse que vinha de Lisboa a Vladivostok, portanto, a toda esta área que a Rússia, o pensamento russo que nós, que alguns até consideraram que não havia aqui mal nenhum, que é um pensamento antigo e que, portanto, nada há aqui de especial, mas que eu acho que é bom que nós tenhamos em mente esta expressão e este pensamento desta intenção que pode não ter essa intenção de tão imperialista nós possamos estar aqui a tentar dar este fundamento da Rússia. No entanto, é bom ficarmos sempre alerta.
Há dúvida que tem subjacente uma intenção de influência política neste espaço geográfico tremendo, não é? Seja lá aquilo que for. Quer seja através dos combustíveis, que está aí em cima da mesa, para toda a gente já percebeu, o nível de dependência da Europa é brutal, e continua...
Culpa da Europa, aí não foi culpa da Rússia, culpa da Europa.
Culpa da Europa, mas pronto, a Europa deixou-se enredar nesta rede, nesta teia de interesses. E agora vamos ver como é que vamos sair daqui.
A Rússia soube trabalhar bem quando teve lá o senhor Schröder, da Alemanha, portanto, o chanceler alemão, e conseguiu com que, não sei como, mas por amizades, ou sei lá, amizades...
Alguém achou que os russos estavam mais flexíveis, não sei, há aqui qualquer coisa que eu não consigo perceber.
De facto a Europa deixou-se ficar dependente, não é?
Ficarmos dependentes de uma potência... com este poder.
E num fator fundamental, que é energético, o fator energético. Eu estava a dizer que o senhor Schröder teve muita culpa disso, quando, no fundo, ele alinhou a Alemanha praticamente para ficar dependente da Rússia, e depois, nem dois meses passados de sair do cargo, acabou por ter funções em empresas russas e continua a ser... na Gazprom e continua a ter ligações, como sabemos, com Vladimir Putin. Portanto, e nós também todos sabemos que o motor da Europa é a Alemanha. Agora, realmente o governo europeu, de uma forma geral, não ter entendido, ou a Europa, de uma forma geral, não ter entendido que ser dependente, seja da Rússia, seja de outro país qualquer, aqui, mas principalmente claro, daqueles países onde há, onde se percebe que pode haver sempre uma intenção imperialista, e que essa intenção imperialista depois vai ser nefasta, a jusante, claro, é completamente... Olha, não sei, nem nós se calhar tínhamos essa noção. É que nem nós tínhamos, nem nós de uma forma geral tínhamos essa noção, não é?
Claro.
Nós cidadãos, quando
falamos. A questão energética foi gerida de uma forma muito simpática e, entretanto, a União Europeia aponta para o fim do nuclear. Vários países estavam já, inclusivamente a Alemanha, a fechar as centrais nucleares, e agora chega-se à conclusão que provavelmente as centrais nucleares têm que durar mais alguns anos, porque não há volta. A energia renovável não vai cobrir a falta do gás e do petróleo. E aquilo que se está a passar é que muitas das centrais que funcionavam a carvão estão a migrar para o gás. Está a ser feita a adaptação, estão a ser feitos investimentos brutais na conversão das centrais a carvão para gás. E, enfim, isto traz aqui problemas muito sérios em termos energéticos para o futuro.
Mas eu acho que, de uma vez por todas, a Europa tem que decidir aquilo que quer. E a Europa, se quer, de facto, uma energia mais verde, vai ter que apostar ainda mais nas energias alternativas. Eu lembro-me, quando era jovem, já há muitos anos atrás, e quando nós estávamos aqui há 15 anos atrás a fazer este mesmo programa, de nós e de falarmos sobre isto, e de se falar da potencialidade das ondas, do mar, não só da energia eólica, não só da energia solar, mas também falar da energia das marés e outras fontes energéticas naturais, e que nós acabamos por ver pouco. Claro, temos grande expansão em Portugal da energia, por exemplo, eólica, temos da energia solar, mas vemos outros países da Europa que ficaram parados no tempo, não é? E, portanto, eu acho que a solução, muita da solução, se nós queremos os dois mundos, se queremos um mundo despoluído e queremos ter energia, vamos ter que apostar grandemente nas energias renováveis. Não vejo aqui um outro caminho que nos impeça isso. É óbvio que relativamente à energia nuclear e agora à energia de fusão nuclear, que dizem que vai ser o futuro, vamos esperar, e portanto eu acredito nisso, acredito,
mais limpa,
claro,
menos
limpa, menos arriscada, menos radioativa, portanto tudo diferente. E não sei se vai ter que se fazer aqui uma ponte ainda com o nuclear até à fusão nuclear, ou outras formas energéticas que a tecnologia permite fazer, sem apostar grandemente aqui nas energias renováveis.
Claro, mas sabes, aparece aqui outro dado na equação, que é o hidrogênio. Que é uma coisa extraordinária. Portanto, há poucos meses...
O hidrogênio verde.
O hidrogênio verde. Quando o nosso governo, o anterior governo, assumiu o hidrogênio como uma medida de futuro, as críticas choveram, e agora há pessoas a repensar um pouco essa
sim,
ideia.
Sim, porque o governo queria...
Os investimentos que estão a fazer agora no hidrogênio são extremamente caros e dispendiosos, mas tudo indica que o hidrogênio vai ser o futuro. Inclusivamente, há líderes de grandes empresas, como, por exemplo, em Portugal há um grande grupo económico que trabalha em volta do gás, considera que o hidrogênio vai ser mesmo a grande opção de futuro. E esta questão da guerra e da falta dos combustíveis fósseis trouxe para cima da mesa uma série de questões que, à partida, pareciam não ser tão importantes quanto isso e que vão ganhar uma dimensão tremenda. Repara que o gás natural líquido começa a ganhar peso no transporte de mercadorias, inclusivamente nos pesados, sobretudo no norte do nosso país. Já uma grande empresas com frotas, com alguma dimensão, com este tipo de combustível, e portanto isto vai alargar-se.
E as próprias operações industriais,
exatamente,
nomeadamente da cerâmica e também de algumas empresas de tingimento...
Vai ser tudo adaptado e repensado para uma nova forma de...
Não, sim, essa questão do hidrogênio verde, até porque criou-se, ou pensava-se, ou pensa-se ainda, fazer ali um cluster em Sines, porque o hidrogênio verde, ela só é verde porque nós temos que ir buscar energias renováveis, portanto, para fazer depois a hidrólise e fazer o hidrogênio verde. E depois tem o Porto de Águas Profundas de Sines, que seria depois
um entreposto
para a Europa toda. Está aqui uma solução e, aliás, pelo aquilo que sei, as verbas até para a criação destes consórcios que envolviam outras empresas e outros países, são, pelo aquilo que se diz e que eu já li, são ilimitadas no sentido desse investimento. Portanto, é uma questão de nós aproveitarmos. Consta-se também que todo este processo tem algum entrave por parte da França e outros países. Vamos tentar desbloquear isso. A Europa, neste momento, o que nós sabemos é que está dependente de outros países, nomeadamente da Rússia, em que, e tu há pouco frisaste bem, todos nós pensávamos, não é? Estamos no século XXI e que as coisas são garantidas. Há aqui aquela... Não. Estão garantidas. Democracia. Vivemos pacificamente e sem problema nenhum. Pelos vistos, o mundo não é bem assim. Os pensamentos e as ideologias não no sentido político do termo, mas a forma de pensar, a forma cultural dos povos, afinal, continua a ser diferente. E aquilo que nós valorizamos não é aquilo que outros valorizam. Aquilo que nós pensamos não é aquilo que outros pensam. E, portanto, há que ter aqui algum acalculamento.
E é também a natureza humana, como eu referi há pouco, quer dizer, a natureza humana e o poder, e o jogo de poder, a influência, e tudo isto transforma a vida das pessoas, não é?
Deixa-me só aqui dizer uma coisinha. O Josep Borrell, que é da União Europeia, ele disse que nós estamos a pagar 1 milhão de euros por dia à Rússia, só de nós, Europa, só de energia. E, portanto, estamos ou seja, quando se está a tentar fazer sanções à Rússia e a pagar-se estes valores por dia, está-se a financiar a guerra. Portanto, genericamente é isto. Alguns países da Europa, e principalmente os do Báltico, tiveram essa coragem, já cortaram com qualquer tipo de energia à Rússia, portanto deixaram de comprar gás à Rússia e presumo também petróleo, mas a Alemanha, principalmente a Alemanha e outros, não há essa coragem de o fazer, pelo menos para já, apesar de estar em cima da mesa.
Pois, o nível de dependência é tremendo. Já se fala, inclusivamente, em racionamento na Alemanha, que é assim uma coisa verdadeiramente assustadora. Para um país desenvolvido como a Alemanha, quer dizer,
deixa-me só
racionar uma fonte energética é assim uma coisa brutal, não é?
Luís, Samuel, peço desculpa por interromper, não o quis fazer antes, porque vocês estavam aqui a ter uma troca de ideias interessantíssima, mas como já vamos caminhando para a segunda metade do programa, e mesmo fugindo aqui um bocadinho a este tema que vocês trouxeram, e bem, hoje a debate, mas também aproveitando que estamos a falar da guerra, gostava que dessem também a vossa opinião sobre uma notícia que marcou a semana anterior, que foi a aprovação em conferência de líderes parlamentares em Portugal da realização de uma sessão solene com o presidente da Ucrânia por videoconferência, que teve o voto contra do PCP. Querem comentar?
Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás, porque eu queria só dizer aqui uma coisa que é relativamente a esta questão energética, que a Hungria aceitou pagar em rublos a energia que compra à Rússia, ao revés daquilo que é a decisão da União Europeia. E, portanto, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com a Hungria e se, de facto, a Hungria cumpre os requisitos que já vem mostrando há muito tempo de permanecer na União Europeia.
É estranho.
Agora,
é
respondendo ali à pergunta...
Deixa-me só... A Hungria é estranho, porque a Hungria esteve junto do Bloco do Leste, não é? O Pacto de Varsóvia, entretanto, entendeu... Foi um dos países que entendeu por bem sair dessa linha, integrar a União Europeia, e agora tem um governo ortodoxo, eu vou chamar-lhe ortodoxo, não sei se isto é correto cientificamente, epá, mas pronto, estamos aqui à volta de uma mesa, uma mena cavaqueira, não há de ser nada. Ortodoxo, radical de direita, acho eu, penso eu, enfim. E a linha política dele vai muito no sentido da Rússia, o que é estranho, porque todos os países tendem a tentar libertar-se de sistemas que, de alguma forma, limitam a liberdade das pessoas e limitam a esfera da ação política, e, enfim.
Respondendo agora ali à Diolinda, à pergunta que ela colocou, mas tínhamos só concluir aqui esta parte.
Sim, sim.
Eu acho bem que Zelensky venha ao Parlamento Português, já foi a tantos, portanto, é mais um. Portanto, não é por aí que haja grande resolução. É apenas um apoio de Portugal à Ucrânia, que é um apoio evidente, que se tem demonstrado na população portuguesa. Portanto, nada...
Claro, é reflexo disso tudo. E para mais, se o Zelensky tem falado com tantos parlamentos, porque não falar com o português? Nós temos uma comunidade de ucranianos bastante significativa. Porque não reconhecer esse lado também, o nosso lado solidário na guerra da Ucrânia. Agora, relativamente aos votos dos partidos, eu começo a ter uma grande dificuldade em perceber algumas posições do Partido Comunista Português. Não sou afiliado em nenhum partido, nunca consegui ser. Já estive quase a ser afiliado num partido, mas é uma coisa que me aflige. É as lógicas de funcionamento dos partidos. Eu sou muito indisciplinado, quem me conhece sabe que eu sou muito indisciplinado. E não gosto de me sentir preso. E quando me sinto preso, a lógica oficial do partido é esta, a linha do partido é esta. Epá, isso faz-me uma grande confusão. E, portanto, não tenho perfil para fazer parte de partidos, precisamente por isto. Eu não consigo perceber o argumentário da líder parlamentar do Partido Comunista. Sinceramente, não consigo. Já estive a ler no jornal de hoje a fundamentação e, sinceramente, não consigo perceber. O que é que seria necessário fazer para, em termos de medidas em prol da paz? Abdicar? A rendição? Entrega do espaço territorial da Ucrânia? Não sei, não consigo perceber. Sinceramente, não consigo perceber. É um país que é invadido, precisa de ajuda. No estado em que as coisas estão, a ajuda que aquele país pode ter é ajudá-lo a potenciar o seu nível de resistência, e neste momento potenciar o nível de resistência é a luta armada, não há outra forma.
Segundo a Paula Santos, o PCP considera que tem havido um conjunto de posicionamentos, pois, não é? Numa lógica de confrontação.
Levam ao crescendo da confrontação e da hostilidade entre os dois campos envolvidos no... Enfim, no combate, na luta, não é? Acho um pouco estranho. Acho um pouco estranho, quer dizer, qualquer posição que se tenha em relação a uma tentativa de opressão ou de ocupação, a reação natural é violenta e agressiva, seja ela qual for. Só tem é que ser, não é? E acho tanto mais estranho, de um partido que durante muitos anos... Um partido com 100 anos, que foi importante na luta contra a ditadura, isso acho que toda a gente reconhece, mas a transição para a democracia, não sei, há ali qualquer coisa que não está completamente feita ou completamente resolvida no campo ideológico, e não sei o que vai ser desse partido. Nesta linha, não sei o que vai ser desse partido.
Samuel.
Não, eu aquilo que tenho de dizer foi aquilo que disse há pouco. Eu acho que maioritariamente a população portuguesa apoia a Ucrânia. Há essa comunidade também grande em Portugal sobre a Ucrânia. Portanto, Zelensky foi convidado a vir ao Parlamento Português. Faz todo o sentido.
Sobre a guerra, querem acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu sobre a questão de guerra, a guerra há de evoluir num ou noutro sentido, vai evoluindo. Aqui, a mim preocupa-me aquilo que nós estivemos aqui a falar há pouco, a dependência da Europa relativamente a outros, fosse a Rússia, fosse outro qualquer. É óbvio que nós não temos recursos fósseis suficientes, mas, obviamente, que andamos este tempo todo a falar em energias renováveis e estamos a pagá-las, e, portanto, é nesse sentido que eu também vejo que nós temos que evoluir neste sentido. De nos tornarmos, deixarmos tornar independentes de outros e fazer por nós aquilo que necessitamos. Ou então, se calhar, não temos a capacidade para ter o nível de vida que temos e temos que remodelar aqui algumas situações.
Temos que repensar muita coisa.
E, portanto, esta guerra, nesse sentido, a todas as guerras são más e esta é muito, muito má. Mas, neste sentido, se colocar a Europa a pensar... Aliás, nós já tínhamos tido um primeiro avalo nesta questão toda, quando foi o Covid, não é? É. Quando, de um momento para o outro, percebemos que uma simples máscara tínhamos que ir buscar à Rússia, à China, aliás, e que não tínhamos. E por aí fora, um conjunto de equipamentos e, portanto... Agora vem o segundo avalo que nos... Espera aí, não podemos ter a nossa independência total, não podemos exercer aquilo que se calhar é a nossa vontade, porque estamos dependentes de outros. Portanto, é esse. Depois, eu faz muita confusão, sinceramente, faz muita confusão este conflito. Faz muita confusão este conflito porque eu sou, acho que sou um europeísta, e eu vejo sempre a Rússia como parte da Europa. Eu não consigo ver aquela questão política. Uhum. Não, a Rússia é a Ásia, está ali mais. Agora, se espremer muito a Rússia, vai para a parte da Ásia. Eu vejo a Rússia como parte da Europa. Claro. Isto faz-me confusão. Faz-me, sinceramente,
claro,
faz-me...
A própria cultura da Rússia inundou a Europa. A música, não, a literatura, sei
não
lá.
Tem nada contra a Rússia. Antes, pelo contrário.
Como um país...
Como é que vocês acham que vai ficar a nossa visão sobre a Rússia depois disso? A nossa, na generalidade.
Eu acho que vai ficar muito má, porque nós trabalhamos com eles e vemos isso, não é? Nós vimos as crianças desde pequeninas agora olhar para a Rússia como algo mau, como com as imagens
Sim,
que vêm.
Eu espero portanto, que isto seja temporário, que o conflito, logo que o conflito termine, venha ao de cima a verdadeira natureza, que eu não acredito que a maioria do povo russo, estando bem informado, parece-me que não está, não é? Daquilo que se consta, esteja ao lado deste senhor.
Sim, mas nós sabemos que as crianças, e não só, elas marcam a sua personalidade até aos 4, 5 anos. E,
sim,
portanto, há uma geração inteira, que vai ficar marcada por isto. E eu não queria, muito sinceramente, eu não queria. Não há império nenhum, que tenha permanecido na história. Mais tarde ou mais cedo, tudo vai cair. E, portanto, esta situação, mais tarde ou mais cedo, também se vai resolver. E eu continuo a ver a Rússia, faz por isso, faz confusão como parte da Europa. Pronto, se calhar é um defeito meu.
Essa questão que estás a colocar...
E não consigo ver esta separação, não consigo. Este tipo de separação, nós somos a Europa, eles são a Rússia, não consigo. Acho que a Europa tem que ter a Rússia, a Rússia tem que ter a Europa, porque é tudo a mesma coisa, na minha mente.
Isso traz-me aqui, à ideia, um debate que foi feito aqui há algum tempo, quando se começou a utilizar a guerra... para pôr de lado a indústria, digamos, a indústria cultural russa, digamos assim, e a segregar, sei lá, bailados, bailarinos, músicos russos, intérpretes russos de várias dimensões e proveniências de natureza cultural. Isso aconteceu na Europa em vários sítios. Inclusivamente em Itália havia um concerto com um maestro russo e o maestro foi convidado a retirar-se e tudo. Isto não faz nenhum sentido. Quer dizer, a cultura é superior à guerra. Está para além da guerra. E a guerra como nós a estamos a ver e a perceber aqui deste lado descansadamente, verdade se diga, parece-me que é uma guerra de um senhor. E nós não
podemos isso esquecer, eu não tenho dúvida absolutamente
nenhuma. Não podemos
nenhum.
Esquecer que os russos têm uma tradição cultural que não se apaga e não se pode apagar. Nós temos que conviver com ela porque só nos enriquece. A literatura, a música, Tchaikovsky, por aí fora, sei lá, N valores, e nós não podemos esquecer isso. Não podemos estar agora a votar os russos, pôr os russos de lado, por amor de Deus. Isso também não é saída.
Sim, mas também não podemos perceber que não vai ter mazelas. Claro. E a pergunta que quando foi colocada ali pela Diolinda é bem como é que vamos
que
sair disto
resolver,
e como é que as novas gerações vão ver isto. E as novas gerações, enquanto não existir vai ter que haver aqui um lavar de cara da Rússia daqui a uns anos, não sei quando, mas vai ter que ter, porque o que eles veem é isto. E, portanto, é assim que eles vão pensar, é assim que eles pensam.
Vai ficar para sempre o estigma da guerra.
Exatamente, vai ficar. É mais forte. E é mais forte, não é? São imagens fortes, é mais forte.
Está na hora da nossa música?
É verdade, vamos passar para um novo tema. Portanto, se calhar fazemos uma breve pausa com a música que vocês escolheram para hoje.
A escolha aqui é sempre do Luís, que em termos musicais
depois da música,
não tenho grandes argumentos.
Então, vamos à música. Já voltamos.
Thank you.
Regressamos à conversa. Agora sim podemos dar aqui 2 minutinhos para falar sobre esta música e o porquê de a terem escolhido. Quem começa?
Começo eu, ok. Esta música foi lançada foi editada pela primeira vez em outubro de 1971, para aqueles que são mais velhos e que se lembram. Foi uma altura de alguma movimentação social contra o nuclear, contra as guerras, contra tudo isso. E na altura Yoko Ono tinha uma publicação de poesia e o Lennon resolveu agarrar em parte o trabalho da Yoko Ono e transformar nesta música fantástica, cheia de mensagem e de sentido nesta altura. Esta música já vendeu mais de 1,6 milhões de cópias só no Reino Unido. É uma das 100 músicas mais escutadas no século XXI, no século XX. Portanto, só para quem nos ouve, que é mais jovem, ter uma ideia do que é que isto significou para uma geração um pouco lá mais para trás. E a grande mensagem é de paz, viver sem barreiras, sem fantasias, sem religiões, sem fantasias que nos limitem à liberdade. No fundo, o foco está na humanidade e, segundo Lennon e Yoko Ono, seria desejável que a humanidade fosse capaz de viver desapegada dos bens materiais, que é assim um pouco...
Utopia.
Utopia, utópico, no mínimo, não é? Mas pronto, é assim.
Muito bem, passamos de seguida ao próximo tema em destaque hoje, a neutralidade dos órgãos de comunicação social, um tema que foi abordado levemente no primeiro programa, há 2 semanas atrás, até a propósito do debate que tivemos sobre a guerra na Ucrânia. Dos comentários que foram feitos a esse primeiro programa surge a ideia de aprofundar um pouco mais este tema. Na altura, até foi um comentário que foi feito ao Samuel e depois, a partir daí, vocês falaram na vontade de aprofundar um pouco mais esta questão num próximo programa e é isso que vamos fazer agora nos próximos minutos. O que é que podemos dizer, o que é que podemos transmitir aos nossos ouvintes sobre esta questão da neutralidade, uma questão que se fala muito, não só nesta altura, mas que, na minha opinião, é uma questão que está sempre na ordem do dia.
Sim, na altura, quando nós já falámos aqui sobre isto, houve quem nos quisesse ouvir falar mais sobre este tema. Gostaram particularmente aqui daquilo que o Luís disse e, portanto, concordaram na essência com aquilo que o Luís disse e nós aqui estamos para falar um bocadinho mais sobre isto. Sobre a neutralidade, sobre a isenção da comunicação social num conflito ou na vida, essencialmente
é como assim. Isto é um assunto fácil, eu acrescentaria neutralidade ou imparcialidade.
E eu isenção.
Que é para isto se tornar ainda mais fácil, não é?
Eu isenção.
Neutralidade ou imparcialidade? E a isenção, onde fica? Enfim. Qual o papel da comunicação social?
É uma boa questão.
Bem visto.
É um tema fácil, não é?
É um tema fácil. Fazendo aqui uma análise generalista, e se nós formos, de facto, rigorosos e sinceros, eu acho que, não sei, não quero aqui estar a cometer nenhum erro, mas deverá haver muito poucos jornalistas ou muito poucos órgãos de comunicação social que sejam totalmente isentos ou neutros. Ou com essa neutralidade ou com essa imparcialidade que o Luís ali falou. Porque isto é assim. Vamos lá ver uma coisa. O nosso próprio sistema cultural, aquilo que são as nossas raízes, as nossas essências, que nos moldam o nosso caráter e a nossa forma de pensar, eles próprios nos induzem, ainda que de forma inconsciente, e por isso eu disse, se nós formos completamente sinceros, ainda que de forma inconsciente, a tomar um determinado rumo. Isso é evidente. Eu, se for jornalista, e não o sou, faço comentários de vez em quando e outras situações, mas não o sou. Mas se eu for jornalista, e eventualmente o meu clube, por exemplo, só uma coisa assim corriqueira para nós entendermos e para lançarmos aqui o debate e a conversa. E se o meu clube tiver um determinado problema... culturalmente, não sei se o clube também faz parte da cultura, mas calhar também faz parte da cultura. Da cultura, não é? Mas da cultura vista enquanto sociedade e agregação daquilo que nós somos. Se tiver um problema, é evidente que eu tenho que ser profissional, tenho um código deontológico a cumprir, mas é evidente que na forma como eu vou escrever, ou se estiver na rádio, como eu vou falar, ou como eu vou tornear a notícia, como eu vou ajeitar aquela notícia, eu vou fazer isso, vou mesmo torneá-la e ajeitá-la para que aquela notícia não seja tão nefasta para o clube, para o meu clube e para aquilo que eu penso e que eu sou. A situação será diferente se tiver um opositor que nem sequer gosta daquele clube, não é? Que vai dar a notícia de uma outra forma. Portanto, isenção, ou neutralidade, ou imparcialidade, eu acho que na essência, na verdadeira acessão da palavra, não existe. Não é?
Não existe.
Mas é óbvio que os jornalistas e a comunicação social têm que cumprir regras e têm um código deontológico e, no seu geral, eu acho que há alguma isenção. Tirando, naturalmente, órgãos de comunicação social que nós sabemos que são... isto acontece muito em França, principalmente em França e noutros países. A Espanha também tem. Em que nós sabíamos que, ideologicamente, pertencem a um determinado lado, ou à direita, ou à esquerda, e, portanto, obviamente, que estão sinalizados e que as notícias que vão vir dali já vão vir com essa situação. No seu... gênese daquilo que é a notícia, não é?
Sim, eu, como eu tinha dito outra vez, a neutralidade é uma utopia. A imparcialidade é outra coisa. Eu aqui separava neutralidade de imparcialidade. Um órgão de comunicação tem o dever de ser imparcial, tanto quanto possível, e sublinho, tanto quanto possível. Como o Samuel estava a referir, como tu estavas a referir, e bem, nós, quando escrevemos, quando analisamos, seja o que for, seja que acontecimento seja, seja ele qual for, não é possível deixar registro daquilo que nós somos enquanto pessoas e daquilo que vivemos enquanto crescemos e daquilo que lemos e das pessoas com quem convivemos e com quem discutimos. Portanto, a imparcialidade aqui tem... não é total, nem é possível que seja total, obviamente. Isto implica também que os órgãos de comunicação procurem imparcialidade também numa perspectiva de respeito por quem os lê e quem os consome. Consome entre aspas, não é? Quem compra jornais e tenta informar-se. E quem compra os jornais e agarra num jornal e começa a ler também tem o... enfim, tem a obrigação de saber que a pessoa que escreveu é uma pessoa tal qual ela. E tem princípios, e tem valores, e tem vivências, e tudo isso. E tudo isso transparece na forma como se escreve. Não há outra forma de o fazer. Outra coisa é a neutralidade. É assumir claramente, preto no branco, uma posição relativamente a um assunto, a uma matéria, seja ela qual for. Agora, temos órgãos de comunicação, que são órgãos de comunicação de partidos, e toda a gente sabe, quando os lê, sabe aquilo que está a ler, o órgão de comunicação do partido do PSD, o Avante, sei lá, vários partidos têm órgãos de comunicação e nós sabemos aquilo que estamos a ler. Quando compramos, sabemos aquilo que estamos a ler. Estamos a comprar um órgão de comunicação alinhado com um determinado perfil ideológico. Tocorre, não há volta a dar. Agora, a imparcialidade aqui gera mais discussão porque, por aquilo que a gente vê ou porque vemos o noticiário da noite na RTP1 e vemos o noticiário da noite na SIC ou na CMTV e vemos que há ali alinhamentos um pouco diferentes, graus de profundidade que se dão às notícias um pouco diferentes. Isto tem uma conotação ideológica? Será que tem? O objetivo é endoutrinar as pessoas ideologicamente? Eu não acredito, sinceramente não acredito. Agora, quem faz um alinhamento e quem escreve notícias não se pode pôr à margem da ideologia, porque nós todos estamos carregadíssimos de ideologia. E não há como fugir a isso. Temos é que o assumir e não ter vergonha disso.
E nós até falávamos na questão da ideologia que não tem que necessariamente estar ligada às questões políticas, não é?
Exatamente.
Mas sim àquilo que são as nossas ideias...
Portanto, isto é muito discutível. Isto dá pano para manga.
Essa questão, às vezes, do alinhamento ideológico está presente.
E eu penso que esta...
Não estou a falar nisto na questão política. Estou a falar em algumas... Tá. Quando nós queremos atingir determinadas situações, isso está lá presente. Quando nós queremos dar ênfase a... um conjunto vasto daquilo que queremos mudar na nossa sociedade, independente, nem tem nada a ver com a política, com outras visões, com outros alargamentos de pensamento,
é
e está lá presente, basta ver É, basta ver aquilo que se passa em algumas televisões para perceber o que é que querem de nós, não é?
Eu só dizer isto. Eu penso que esta questão da neutralidade até surgiu na conversa porque falávamos do impacto que a guerra na Ucrânia teve no nosso país e na Europa e em todo o mundo, ao contrário de outras guerras, como falámos na altura do Iémen, do Iraque, e acho que surgiu no sentido de nós estávamos a falar, ou até fui eu que disse qualquer coisa, sobre o facto dessas guerras não terem passado na televisão, não é? Nem nos outros órgãos de comunicação social, mas sendo que a televisão é aquele que tem o maior impacto, da mesma forma como esta está a passar e por isso daí terem passado um bocadinho ao lado. Pois. Mas certamente que aqui até nem será uma questão política, ou pelo menos queremos acreditar que não, mas se calhar também da linha editorial.
A linha editorial ainda conseguimos fugir à dimensão ideológica. Nós podemos colocar aqui em cima da mesa, por exemplo, culturalmente estamos mais próximos da Ucrânia do que do Iémen.
Tem nada a ver, não é?
Não tem nada a ver, não é? Podemos trazer para cima da mesa também a questão religiosa. A generalidade da população europeia está mais próxima, em termos religiosos, daquilo que é a Ucrânia do que é o Iémen. A grande maioria, não é? Podemos ver por aqui também, não é? São muçulmanos, ortodoxos, cristãos. Enfim,
pode haver aqui um conjunto de fatores,
não é? De questões que nos aproximam mais.
E há outra coisa, nós estamos na era da comunicação social, em que as novas plataformas vieram trazer a comunicação, né? Que a comunicação social não é bem o termo, a comunicação. Estamos
global,
na era da comunicação, comunicação
global.
Global.
Das comunicações,
e, portanto, é evidente que, esta guerra é muito mais vista a esse nível, não é?
Mas as outras não mereceriam mesmo destaque.
Basta perceber que nós temos muitos jornalistas
no
centro do conflito.
Uma citação de Noam Chomsky, um linguista, filósofo, sociólogo, um bocado provocadora. Que é assim, ele diz assim, em traços muito gerais, o propósito dos mídia não é de informar o que acontece, mas sim o de moldar a opinião pública de acordo com a vontade do poder corporativo dominante. E ele coloca aqui a comunicação social como um instrumento de poder, o que é extraordinário. Não deixa de ser verdade.
Que é verdade.
Não deixa de ser verdade. E isto é tanto válido para regimes ditatoriais, como para regimes, sei lá, mais democráticos.
E mais ainda numa altura em que a cobertura jornalística, vá, chamemos-lhe assim, está cada vez mais digital também. Portanto, já não são só as televisões, já não são só os jornais, as revistas, a rádio, mas também os meios digitais que a qualquer momento estão acessíveis, não é?
Eu concordo.
É um poder, né? Atenção, claro. É um poder. Eu agora estava-me aqui a lembrar, de repente, do discurso de posse do Primeiro-Ministro e da conversa do seu Presidente Marcelo Rebelo de Sousa acerca dele ir para Bruxelas ou não ir. Toda esta questão apareceu na comunicação social em colunas de opinião, porque do próprio Costa nunca se ouviu nada acerca disto. Foi alguém na comunicação social que começou a aventar esta possibilidade, na possibilidade do PS vir a perder as eleições, que era uma altura, numa altura em que as sondagens não lhe eram propriamente favoráveis. Reparem. E tudo isto, reparem como as coisas mudaram.
Aliás, há quem diga que António Costa ganha, não é? Pela informação que foi dada através dos diferentes órgãos de comunicação social.
Criou-se aqui um clima de medo relativamente à direita e as pessoas de esquerda terão convergido para, não sei.
E qual é a vossa opinião sobre isto? Acham que esta votação ou esta vitória de António Costa foi realmente instrumentalizada, digamos assim?
Não, instrumentalizada não direi, mas que as pessoas de esquerda resolveram salvaguardar-se, entre aspas, de um governo de direita, que também não acho que em Portugal haja o risco de ter um governo de direita de papão, assim, uma coisa. Não acho que isso seja um grande problema, embora eu não seja a direita, não vote à direita, não é? E, portanto, a ideia que eu retiro disto é que a esquerda uniu-se e houve dois partidos que foram claramente flagelados, não é?
O PCP e o Bloco de Esquerda.
Não tenho dúvidas sobre isso. Houve ali a tal moldagem que começou a ser feita antes. E se calhar o Marcelo Rebelo de Sousa também tem alguma culpa nisso, mas enfim. E depois tudo o resto da campanha que levou a esse resultado. Isso aí não há qualquer... Não residem qualquer dúvida.
Como a campanha decorreu, o tipo de discurso que António Costa fez, acabou por fazer, tudo isso. E tudo isso levou ao discurso do Presidente Marcelo.
Mas também
está refém.
Mas vamos lá ver uma coisa, Luís. E muita inépcia. E muita, iné- sepsia de Rui Rio. Aqui sim, a gente, sim, não, sim, não, também, nós não podemos claro. Só pôr isso nesses termos. Claro, claro que foi, claro. Isso foi fundamental, mas claro, tivemos claro. Aqui uma inépcia total do Rui Rio claro. para fazer a gestão do.
E nós estamos a falar aqui político, desta questão, destas eleições, mas também
apesar
podemos ir um
votos,
pouco.
Apesar do PSD ter tido mais votos do que anteriormente.
Podemos ir um pouco também mais atrás às autárquicas, em que o PSD ganha a Câmara de Lisboa. Não é? Com Carlos Moedas e...
Não sei se foi dito sim, estou surpreendendo.
Estou a focar nas sondagens, não é?
Exato, e as sondagens dadas pela comunicação social deram sempre, ou quase sempre, nem sempre. Houve ali uma altura em que...
Sim, eu percebi que aqui em Lisboa havia, tem lá pessoas conhecidas e de família, percebi que em Lisboa havia algum descontentamento. Agora, se isso seria o suficiente para fazer uma inflexão de linha política, não...
O que é certo é que os órgãos de comunicação social acabam sempre aqui por ser atacados, pois. Entre aspas, mas é a verdade, não é? Por causa claro. Mesmo desta questão que nós os trazemos
claro,
aqui
mas
a debate.
Eu acho que outra questão
mas há aqui uma
que
coisa
é
que nós... Há...
Desculpa, deixa-me só deixar isto. Só para incendiar um bocado isto mais, que é assim. As sondagens, vamos lá ver. Uma sondagem que sai 15 dias antes do momento eleitoral, com determinado tipo de resultados... com determinado tipo de leituras ou de possibilidades de leituras.
Dava a vitória ao PSD, não é?
Epá, eu quero crer que pode ser condicionante. Numa pequena dimensão ou maior dimensão. Isso era outra discussão. Mas eu não sei até que ponto é que não condiciona as pessoas. Epá, se calhar... Epá, vamos todos para aqui que é melhor porque não sei o quê. Não sei até que ponto.
Eu não tenho dúvida que foi mesmo condicionante. Foi mesmo condicionante, não é? Porque nós não estamos quase empatados, agora passou o PSD para a frente, agora está ali. Diariamente nós tínhamos sondagens na comunicação social e obviamente que isso teve o reflexo que teve, que perante o receio de muita gente de esquerda que pensou que de facto a direita podia vir a ganhar, votou naquilo que eles consideram que foi o Porto Seguro, que foi o PS.
Pronto. Eu acho que pegando aqui neste tema neutralidade, imparcialidade e isenção, até podemos fazer um outro programa sobre isto. Vocês há pouco estavam a falar da CMTV, falaram da CMTV. Eu acho que também podemos pegar por aí, porque acho que ainda há algum preconceito em relação a este canal. Muito porque, embora a CMTV se considere uma estação generalista, há quem a considere, sim, uma televisão, um canal, uma estação, como quisermos chamar, sensacionalista. E isto pode ser interessante também para falarmos num próximo programa.
Eu só queria deixar aqui outra ideia, desculpa, que tem a ver com esta questão que vai já começou uma exposição em Lisboa com... a partir do fundo da efémera de um senhor que esteve muito ligado ao PSD,
Pacheco Pereira,
e que tem a ver com a censura e que é extremamente interessante. Ele tem um acervo documental brutal e daquilo que estive a ver num canal de televisão, uma aproximação a este processo, a esta exposição, eu acho que é imperdível nós percebermos o poder da comunicação e a forma como os governos totalitários, na altura era um governo mais ou menos totalitário e ditatorial, se serve da comunicação ou coarta a comunicação.
Eu queria trazer aqui, Luís, se me permites, para a mesa...
Dois minutinhos
uma outra,
só para
uma outra
terminar...
Ideia. É assim muito rápida. Sim. Muito, que já tentei da outra vez trazer aqui para a mesa. A comunicação social hoje, aquela comunicação tradicional, já não tem, acho eu, o peso que tinha no passado. Nós hoje temos que perceber, e a comunicação no seu total não engloba só isso, engloba-me a mim e a ti enquanto fazedores de conteúdos visuais e digitais que nós podemos fazer e que nós podemos condicionar também algumas pessoas, e isso acontece, e os partidos perceberam isso, e os candidatos percebem isso.
Exatamente,
e quem quer fazer confusão também percebe isso, e quem quer lançar boatos também percebe isso, e quem quer fazer uma série de coisas também percebe isso. Portanto, nós hoje temos um peso grande nas redes, nas chamadas redes sociais, toda a gente não pode ignorar. Portanto, a comunicação social, quando nós falamos aqui, e estávamos aqui a falar principalmente da comunicação social tradicional, mas nós não podemos ignorar que nós vivemos numa outra dimensão. E essa dimensão engloba redes sociais. E eu acho que nós íamos falar aqui um bocadinho sobre as redes sociais.
Cada um de nós.
E o desregulamento, exato, e o desregulamento de muitos blogs que aí andam e de outras situações, que lançam informações que não correspondem muitas vezes à verdade e que é difícil depois de desmentir tudo aquilo. E numa campanha eleitoral e em outras situações, isso acontece com muita frequência. Portanto, aliás, até se diz que as eleições hoje vencem-se nas redes sociais. Portanto, não sei até que ponto a comunicação social tradicional já tem aquele peso que tinha, em que há 20 ou 30 anos atrás nós queríamos ver um debate e víamos ali. Eu não sei quantos portugueses viram os debates das televisões nestas eleições, até porque era meia hora, aquilo que passava a correr, na maior parte do tempo era agredirem-se verbalmente uns aos outros, e daquilo que é interessante para o resto da política nacional ou para o país, ficava por dizer. Portanto, seria um bom tema nós
fica
trazermos
então
aqui.
Lançado aqui este tema também para um próximo programa. Okay. Último tema que tínhamos para falar nesta tarde de segunda-feira: o humor e liberdade de expressão, um tema que tem vindo a ser posto em cima da mesa desde algumas semanas atrás, quando o ator Will Smith deu uma chapada a Chris Rock, o humorista que estava na cerimónia dos Oscars. Três minutinhos para falar sobre isto.
Três minutinhos, muito rápido.
E as
muito
redes
rápido.
Sociais incendiaram com este debate. Que isto é uma
lá, está, lá está o peso das redes sociais.
É tremendo.
Porque se calhar a coisa ficava um pouco ali abafada também pela comunicação tradicional e ficava por aí.
E traz para cima da mesa a liberdade de expressão, a liberdade individual, o respeito pelo próximo.
E até onde é, e quais são as fronteiras?
Isto é uma questão
quais são as fronteiras?
Tem dividido.
Acho que aí é que está o problema. Quais são as fronteiras?
Humor, a fronteira da minha liberdade individual e o meu dever de respeitar o próximo. Enfim.
Podemos dizer que é uma chapada que divide opiniões.
Isto é.
Então, e na vossa opinião, muito rapidamente, até onde é que pode ir o humor?
Eu acho que aqui é muito difícil nós sabermos até onde é que pode ir o humor. Eu acho que aqui reina o bom senso. Tem que reinar o bom senso de quem faz humor, de quem vive do humor, pois. Porque eu acho que nem tudo, na minha opinião, nem tudo é, eu não sei se a palavra existe ou não, se não existir, passa a existir, humorável. Porque, lá está, nós temos que perceber até onde é a liberdade, até onde é a fronteira da liberdade de expressão e da minha individualidade, ou da individualidade do outro, do respeito pelo indivíduo. Isto não é fácil de nós termos aqui e nem de legislar sobre isso, mas acho que isto passa de facto pelo bom senso.
Nada fácil e daquilo que eu percebi nas redes sociais cai-se muito no direito constitucional de liberdade de expressão. E é muito complicado estabelecer aqui limites. Agora, cada um de nós tem um limite, não é? Socialmente cada um de nós tem um limite. E o nosso limite é onde conseguimos ferir, chega até onde conseguimos ferir a dignidade do próximo, acho eu. Uhum. Eu vejo assim, não. Eu não me via a fazer humor com qualquer tipo de fragilidade de outro ser humano qualquer, não.
Eu tinha
mas
só
por
aqui...
isso é que eu não sou humorista, provavelmente.
Só mesmo aqui para terminar, deve ter de muito.
Não é fácil não também é fácil. Ser humorista, não, não é?
Jim Carrey é um humorista, ele veio a Portugal, é um britânico, portanto, bem conhecido. E ele já fez humor, gozou com crianças com síndrome de Down, soldados feridos no Afeganistão e por aí fora. E ele diz aqui uma coisa que de facto é de pensar e que eu discordo em completo. Foi feita a pergunta, acredita mesmo que os humoristas podem fazer piada com tudo? Ele diz que sim, que até aqui tudo bem. Mas e quando lhe perguntam até onde é que vai esse limite, ele diz o público é que decide o que tem ou não piada e o que é ou não aceitável. O que tem ou não piada, tudo bem. O que é ou não aceitável não é o público que decide. Tem que ser o humorista antes de colocar e fazer o humor sobre aquilo que pode ser a fronteira da liberdade de expressão.
Se cada um de nós não tiver algum limite...
Se não corre o risco de levar uma chapada.
Alguma autocensura.
É infeliz isto que acabei de dizer. Não é?
Obviamente que a chapada é condenável,
mas
ninguém aqui
a
isso.
Não foi a
isso,
primeira
mas...
vez que isso aconteceu com este ator, sendo que da última vez não foi tão polémico. Mas pois, já não temos tempo para avançar mais com esta conversa. Até para a semana.
Até para a semana. Boa tarde.
Obrigada.